9:17, de volta no Ponto de Vista deste sábado, dia 5 de outubro de 2019. Tem mais matérias aqui para vocês, amigos. A despolitização do Supremo Tribunal Federal.
O país tem sido o palco de decisões polêmicas do Judiciário, que sugere a necessidade de revisão constitucional das atribuições do Presidente da República de indicar e nomear os ministros dos tribunais superiores, o STF, o STJ, TST, TSE e STM, do TCU, bem como de escolher em lista tríplice aquele que será nomeado desembargador com base na regra do 5º Constitucional, artigo 94.
Temos que despolitizar o judiciário, infestado de políticos de toga, para que a instituição tenha credibilidade em suas decisões diante da sociedade.
Os exemplos de decisões emblemáticas que põem em xeque a imparcialidade de ministro e desembargadores, de indicações e nomeações políticas, podem ser constatados na segunda turma do STF, com a atuação controvertida dos ministros tidos como petistas, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que se posicionaram a favor da libertação de José Dirceu, condenado pela segunda instância a 30 anos de prisão, bem como pela decisão rocambolesca do desembargador do TRF4, Rogério Favreto, ex-filiado ao PT e nomeado por Dilma Rousseff, sem ter sido juiz de coisa alguma e que mandou soltar Lula.
Não pode funcionar bem e com total isenção uma corte ou tribunal de indicação e nomeação política. Os ministros dos tribunais superiores e os desembargadores deveriam ser pinçados apenas dos quadros do judiciário. São os juízes de carreira que têm o perfil de julgador, nem advogados e nem promotores.
Quanto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, não obstante as várias interpretações constitucionais, o entendimento majoritário é no sentido de ser o TCU um órgão de extração constitucional, independente e autônomo, que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Os seus ministros deveriam ser escolhidos exclusivamente do quadro de auditores.
Com respeito à vitaliciedade dos cargos, excetuando os desembargadores, os demais ministros dos tribunais superiores e do TCU deveriam ter mandados fixos de 10 anos e não poderiam ser reconduzidos ao cargo. Será que isso vai acontecer um dia, Miguel?
Olha, eu torço para que isso um dia aconteça de fato, tá? Porque o que a gente vê aqui, a matéria é clara, objetiva, simples e direta, né? É lamentável tudo isso, né, Nascimento? Lamentável. Né, a gente ter aí os tribunais superiores aí, né, dessa forma aí, entendeu? Como que pode um desembargador ser nomeado sem ter sido juiz?
E o Toffoli não é um caso bem emblemático aí, que ele parece que prestou aí duas vezes a prova para entrar para ser um juiz e não conseguiu passar, e aí foi nomeado para ser ministro do Supremo também.
Porque, Nascimento, eu vejo assim, tem a primeira
instância,
né? O próprio nome já fala, é a primeira instância, né? O camarada prestou o concurso, eu sei que é difícil, né? Aí ele vai exercer a carreira de juiz na esfera estadual ou federal, que pode ser, né? Uhum. Também no juizado federal, entendeu? E ali ele vai subindo, ele vai galgando novos cargos, vai, né? Uhum. Postulando novos cargos aí, entendeu? Prestando concursos internos, sei lá eu como é que funciona aí o encarreiramento deles, né? E aí vai subindo até chegar aí. E ainda que o presidente indicasse e passasse pelo Senado como é hoje, mas que fosse pessoas de carreira. E o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, fossem pessoas que saíssem dos outros tribunais.
Inferiores.
De ponta já. Vamos supor, tinha que ser gente do Supremo Tribunal, do STJ, ou do TST, ou do TSE, ou do STM. que já são juízes que já veio lá de baixo, de carreira, foram galgando até chegar nesses tribunais superiores. E como o Supremo Tribunal Federal é a última instância, deveria ser essas pessoas mais tarimbadas, que foram inclusive ministros desses outros tribunais superiores. O caso do STJ, o caso do TST, do TSE, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma pessoa extremamente experiente, vivida, foi juiz de carreira, de primeira instância, seja a nível Estado ou a nível da Justiça Federal, enfim, foi crescendo. E isso é o correto. Isso é o correto.
É o que acontece nas empresas, né?
Entendeu? Agora, eu fiquei sabendo que o Gilmar nunca advogou.
Nem sequer advogou.
Entendeu? O Toffoli era advogado do PT até esses dias atrás.
É o que eu acabei de dizer.
Até pouco tempo atrás.
Ele estudou duas vezes concurso para ser juiz e não conseguiu passar.
Nunca foi juiz. Perdão, gente. É uma situação, desculpa a expressão, calamitosa. Não estou desmerecendo a capacidade que ele tem, sei lá, não interessa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o encarreiramento aqui, conforme a matéria aqui, entendeu? O encarreiramento. Aí sim, teríamos, né, esses tribunais superiores e a Suprema Corte, por exemplo, com pessoas realmente de carreira. De carreira.
Vereadora do PSOL pede ensino de gênero nas salas de aula.
Em clima de rivalidade nas galerias, a Câmara Municipal de Belo Horizonte discute o projeto Escola Sem Partido, nesta quarta-feira, dia 2. Vereadores da ala esquerdista tomaram a palavra em plenário para criticar o projeto e defender o ensino de gênero nas escolas. Em seu discurso, a vereadora Cida Falabella, do Partido Socialismo e Liberdade PSOL, defendeu a discussão de gênero dentro das salas de aula como forma de evitar a violência contra as mulheres.
A psolista também sustentou que meninos e meninas não precisam se limitar a brincar com brinquedos destinados a cada sexo. Para os companheiros de partido da vereadora, meninos que brincam de boneca podem se tornar adultos dispostos a ajudar na criação dos filhos. Claro, a real intenção por trás desta máscara é incômoda. A esquerda está empenhada em dissipar a masculinidade no Ocidente, transformando os jovens modernos em seres frágeis e afeminados, incapazes de se defenderem ou defenderem a sua família.
A confusão de gênero imposta pelos socialistas também é um fator incapacitante para os homens desta geração. Chamar um homem de mulher e vice-versa é uma opressão mental e abalo psicológico de quem está exposto a essas verborragias esquerdistas. O resultado é uma sociedade sem forma, sem rumo, sem identidade e pronta para ser dominada por qualquer outra nação.
Essa loucura toda é a cara da vereadora Cida Falabella, a cara do PSOL. Quer ver um exemplo prático aqui que todo mundo vai lembrar rapidamente? O cantor Pablo Vittar. O cantor, porque ele é um homem, mas todos o chamam de a Pablo Vittar. Você vê que não tem nem concordância do artigo com o nome da pessoa, Pablo Vittar.
É a liberdade do gênero.
Dizem a Pablo. Isso tá erradíssimo, só pelo artigo.
O menina.
É o menina, exatamente.
A menino.
Ou a menino. É a menino.
A homem.
É isso que eles estão dizendo.
Ou mulher.
Então, só pra... só pra...
São as aberrações, né,
elucidar
defendidas
um caso
por estas pessoas, né? Que eu fico até sem adjetivos. Não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. Deixar bem claro isso, tá? Não está em jogo aqui a opção sexual de ninguém.
Dos mesmos, entendeu? Criadores de presidenta.
Só que nós queremos também ser respeitados. Todos têm que se respeitarem. Eu respeito, você respeita e pronto, acabou. Agora, não venha me impor uma situação.
Essa é a questão.
A questão que eu estou falando aqui da ideologia de gênero é você impor uma situação para uma criança de 4, 6, 8, 10 anos em sala de aula. Isso eu sou totalmente contra. Isso daí é um crime. É um crime o que essa sujeita aí está falando, está pedindo. Entendeu? Conversa fiada pra boi dormir, que ele vai ser criado, que ele vai ajudar a mãe, que ele vai ajudar a defender a mulher. É mentira. É mentira tudo isso. Isso aí é, pra, é o que tá falando aqui mesmo, pra deixar a pessoa afeminada mesmo, entendeu?
Frágil.
Frágil e facilmente de ser dominada, como acontece hoje, como já está acontecendo hoje, infelizmente. Sim. Você vê países inteiros hoje perdendo a identidade. A França, por exemplo, está totalmente perdendo a sua identidade. Acabou. É, ontem eu vi a Suécia também falando lá, entendeu? Perdendo a sua identidade.
Miguel,
e vocês vão ver isso dia após dia acontecer lá na Europa como um todo. A Alemanha, a Inglaterra. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Essa situação aqui acontecendo de uma forma... Sabe?
Vitimismo, né?
Hoje em dia, com o crescimento do feminismo aí, é até uma discussão que não tá especificamente nessa matéria, mas eu me lembrei aqui. Hoje, antigamente, o homem era homem ao cortejar uma mulher, ao galantear uma mulher, e hoje os homens, eles têm até medo de galantear uma mulher. Porque dependendo do que você usar como fala ou gesto, você pode ser, inclusive, preso.
Estupro. É, como é que fala? É assédio.
Assédio.
Assédio. Então, vamos por hoje, não existe mais serenata.
Não pode.
Não.
Alguém que está me ouvindo aí já fez alguma serenata? Ou já participou? Ou já recebeu?
Eu já toquei em serenata já.
Quer dizer, hoje não existe mais, porque isso aí é um assédio. Hoje é um assédio sexual. Uma simples serenata é um assédio sexual.
Quantos casamentos que se originaram dentro do ambiente de trabalho, o cara trabalhando com a mulher e tal, e oi, uma olhada daqui, um galanteio, uma frase, resultou num jantar, num namoro e casar. Hoje já não pode mais. Eu não estou defendendo o abuso. Não estou defendendo a sem-vergonha. Não estou defendendo as coisas erradas. Ninguém que acontecem.
Não
estou
defendendo o estupro.
Não,
nada,
de maneira nenhuma.
É o homem, é grosso, estupro, sem educação, que não trata bem a sua esposa, enfim, não é nada disso.
Que sai mexendo com as mulheres aleatoriamente na rua. Não é isso. Mas é que esse processo aqui que a matéria fala, onde os homens estão sendo feminilizados, está tirando a masculinidade do homem. E hoje nós temos mulheres reclamando, não tem homens.
É só você, tem um programa, Mulheres da Pan, da Jovem Pan, e foi tratado até inclusive sobre esse assunto recentemente, eu não estou me recordando o dia, mas fala exatamente sobre isso, né, os homens efeminados hoje, né, sensíveis, você não pode falar nada, né, e também tem a questão também que elas colocam, né, porque tem até uma pessoa que pergunta, né, sobre a questão do feminismo, né? Ela fala assim, e tem uma explicação boa lá que fala que feminismo não tem nada a ver com defesa da mulher. Né? Então recomendo a todos aí, é só você acessar o YouTube aí, Mulheres da Pan, tá? São mulheres de direita.
E o que está acontecendo na Europa, que eu acabei de falar agora há pouco, que é justamente essa situação aqui, e o que está a invasão lá da Europa pelos
muçulmanos.
Sim. Que estão dominando a sociedade europeia, já dominou a França.
Exato.
Está dominando a Alemanha, está dominando a Suécia, está dominando a Inglaterra.
É, lá não tem esse negócio de... Lá no meio dos muçulmanos não tem esse negócio de feminismo, não.
Então,
não tem esse
exatamente,
negócio de...
mas é onde eu quero chegar. Eu não queria falar nessa questão aí.
Não tem isso não,
mas
né?
Essa invasão tem um propósito.
Sim.
É transformar a sociedade. É eles impor a cultura deles.
Fora
não vou nem falar aqui de religião.
Fora taxa.
Vamos falar de cultura, pra ficar mais light o negócio.
E olha, gente. Olha que coisa aconteceu essa semana. A professora Paula de Serranos mandou aqui, Miguel e Paulo Henrique. Bom dia. Essa semana houve uma polêmica no metrô do Rio de Janeiro. Um vagão destinado às mulheres e um homem entrou no vagão. Foi retirado após um escândalo de uma mulher que diz que se sente ameaçada pela presença de um homem no mesmo vagão. Olha o absurdo. Ameaçada? Será que teremos calçadas para homens e mulheres? Ruas? Escolas? Onde vamos parar? Gente, vamos para o último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta no Ponto de Vista. Estamos de volta na rede, são 9 horas e 37 minutos e vamos para as últimas matérias aqui. Uma matéria aqui de Mujica, aliás, uma matéria que vai citar frases do ex-presidente do Uruguai, né? José Pepe Mujica. Por que que os socialistas agem como bactérias parasitárias? Socialismo é uma doença como a sífilis, disse Mujica. O jornalista entendeu que ele estava dizendo que o capitalismo era a doença.
O que Mujica estava ali explicando era que ele próprio, como um socialista, não conseguia criar riqueza. Então, como não era burro, sabia que precisava dos capitalistas vivos para poder parasitá-los, como uma Treponema pallidum, a bactéria da sífilis.
Eu digo, socialistas que não são burros, são psicopatas, doentes mentais, agem como bactérias parasitárias que destroem paulatinamente os organismos em que se instalam.
Ele tá falando, né?
Isso.
Ele, Mujica, ex-presidente do Uruguai, que é socialista, adepto do socialismo, do comunismo.
Isso, ele mesmo.
Ele, amigo do Lula.
Tem sido assim em dezenas e dezenas de lugares ao longo dos últimos 100 e poucos anos. Será assim no futuro, enquanto essa poderosa doença genocida não for erradicada.
Hoje mesmo, em lugares tão diferentes quanto Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, até mesmo no Brasil, a bactéria do socialismo está corroendo o tecido social com a coerção consentida pelas próprias vítimas, que se submetem à irracionalidade e ao emocionalismo por falta de autoestima e convicções ancoradas na realidade, na ciência, lógica e na justiça.
Olha, olha só um gancho aí, Nascimento. Aí nós voltamos àquela matéria que nós falamos lá da educação,
sim,
da falta...
eficiência, né?
Da eficiência, da falta do motivo da pessoa ter a autoestima, da pessoa ter o motivo para lutar, para ter garra, para ter. Ela não tem uma recompensa, ela não foi ensinada a buscar, ela não foi ensinada a trabalhar, não foi ensinada a conseguir as coisas com o seu próprio esforço. Ela não, então, enfim, a recompensa para ela
mérito,
fazer tudo,
né?
Isso. Através do mérito dela, a diferenciação de quem se esforça vai ser premiado, de quem não se esforça não vai ser premiado. O socialismo quer premiar todo mundo, quer nivelar todo mundo por baixo. Então você vê aí, ó, consentida, olha só, ó, a bactéria do socialismo está corroendo o tecido social com a coerção consentida pelas próprias vítimas, que se submetem à irracionalidade e ao emocionalismo por falta de autoestima. Da onde que vem essa autoestima? Do berço, da educação familiar, da escola, do professor exigente que nós tínhamos outrora. Então as pessoas não têm autoestima hoje. E convicções ancoradas na realidade. Hoje não tem realidade. Na ciência, nós falamos agora há pouco, na lógica, na justiça. Ou seja, você exigir da pessoa, você recompensar a pessoa pelo esforço que ela faz. O socialismo quer recompensar sem esforço, quer nivelar tudo por baixo, quer distribuir a pobreza.
Porque nós somos todos iguais.
Entendeu?
Distribui a pobreza.
Somos todos filhos
de Deus, todos merecemos. Não tem ninguém melhor que ninguém.
Na verdade, sabe o que eu vejo, Nascimento? Eu vejo que o socialismo, ele é a cultura da inveja. Essas pessoas invejam as pessoas que se sobressaem, que se dão bem, que se esforçam, que consegue as coisas, que produz, que tem um emprego bom, que tem um carro bom, que tem uma casa boa, mas porque ele se esforçou. Mas ela não quer se esforçar. Então ela inveja. Ela inveja. Pegou? É a cultura da inveja, o socialismo, o comunismo. Da incapacidade. Do fracassado. É a cultura do fracassado, do invejoso, do preguiçoso. Essa é a cultura do socialismo, da esquerda, do comunismo.
Velhos como Mujica, jovens como a Greta e todas as variantes encontradas na fauna ideológica que prega igualdade acima de liberdade e a distribuição acima da criação de riqueza e oportunidades são agentes ativos dessa doença que, por razões psicoepistemológicas, se instalam onde o desenvolvimento começa a florescer.
Combater essas ideias nefastas requer muita fundamentação e resiliência, porque lidar com a religiosidade dogmática, secular, que se desenvolve em meio ao emocionalismo que produz culpa, inveja, medo, é desgastante, é difícil.
Nossa, eu não tinha nem lido essa matéria, Nascimento. Eu não tinha lido esse capítulo aqui, ó, esse parágrafo aqui. Que fala da inveja aí, ó. É isso mesmo. O socialismo é movido por fracasso, pessoas fracassadas, pessoas derrotadas, pessoas preguiçosas, pessoas invejosas que não têm coragem de enfrentar a realidade, de trabalhar, de progredir, de ser recompensado pelo esforço próprio. É a distribuição da miséria, da pobreza, o socialismo.
Não se deixe levar pelas aparências, pelos apelos falaciosos. Há maldade nesse discurso disfarçado de generosidade. Não se deixe inocular com a bactéria dessa ideológica sifilítica. Não seja um agente transmissor dessa doença mortal.
Use a razão com independência. Coloque a sua mente para funcionar questionando as bases desumanas dessa ideologia neurótica, que é o socialismo. Ser um advogado do capitalismo não é suficiente. É preciso ser mais radical, é preciso ser advogado do individualismo, do auto-interesse, do ser humano como um ser racional.
Não seja burro como esse jornalista, não seja vítima inocente desses políticos populistas demagogos, sejam eles coletivistas, estatistas à esquerda e à direita. Liberte-se, reaja, mostre que está vivo e que a sua vida e o produto dela não pertence a ninguém além de você.
O que disse Mujica ao final das contas? Que impostos são produto de roubo realizado por parasitas para distribuir entre aqueles que irão mantê-los no poder.
Aí, que frase.
Que acabou com tudo. É isso aí, ó. O governo toma altos impostos de quem produz, porque para ter impostos tem gente que tem que trabalhar, acordar cedo e produzir. E depois ele distribui para todo mundo.
Para aquela turma que tá lá sendo privilegiada.
Sim.
É isso aí. Não, e pro povão tem o Bolsa Família. 40 milhões de pessoas diretamente e indiretamente sendo beneficiados pelo Bolsa Família. São 40 milhões de potenciais eleitores. Nós sabemos disso, que é um curral eleitoral. Nós sabemos disso. Quem não sabe disso? Quem não... Só se for burro tapado. Então, para o povão que acha que ele está ali preocupado, Bolsa Família... E continua na miséria, continua na pobreza. Você não pode sair do estado que você está de pobreza, de emburrecimento. Entendeu? Continua ali, eu vou te dar a raçãozinha diária. É o pão e circo, né? Eu vou te dar a tua raçãozinha diária para você sobreviver, só para você não morrer, para você votar
em mim.
Exatamente. Entendeu? E pros amigos do rei, para ele, pro rei e pros amigos do rei, tudo. Milhões e milhões e bilhões e bilhões.
E quanto for possível, né?
Exatamente.
Até chegar no nível que chegou a ex-União Soviética, onde tinha uma calça jeans, uma camisa, um sapato,
pra todo plano mundo de usar. Mas né? Isso daí é óbvio, né? E as pessoas vão se contentar com isso, Nascimento.
Vão
se contentar com isso. Atendo lá o pão e circo, que significa dar uma raçãozinha diária pra ela, dar um entretenimento pra ela lá, entendeu? Contrata lá um show da Daniela Mercury lá, da sei lá eu de quem lá, entendeu? E pronto, tá feito o negócio. O cara tá feliz da vida, tem o carnaval ali pra ele se divertir uma vez por ano lá.
Camisinha de graça.
Acabou, não tem problema nenhum. Entendeu? O camarada não tem conceito nenhum, não pensa, não raciocina, não tem motivo, não tem, entendeu? Não tem pra lutar. Por quê? Porque desde o berço ele foi ensinado errado. Existe um plano de dominação, entendeu? Um plano de dominação cultural hoje, entendeu? Para realmente deixar a população dessa forma mesmo. que não pensa, não raciocina, não analisa, não critica, não exige, não questiona, entendeu? Os seus direitos, mas direitos mesmo. Mas também não pode esquecer dos seus deveres como cidadão, como patriota, como trabalhador, como pai de família, entendeu? Com responsabilidade, com seriedade. A nossa sociedade, ela está, digamos, ela está adormecida. Adormecida.
Olha só, vamos lá que nós não temos mais muito tempo. O que é e quais são os objetivos da Open Society, a fundação de George Soros? Em dezembro de 91, a União Soviética chegou a fim. Apenas 17 meses depois, em abril de 93, o investidor George Soros criou a sua fundação, a Open Society. Sociedade aberta, né? Seria a tradução. O objetivo era, claro, levar os costumes ocidentais aos países do leste europeu. Ele nasceu na Hungria em 1930, numa família judia. Viveu sob o nazismo e o comunismo até se mudar para a Inglaterra em 1947. Depois se instalou nos Estados Unidos, onde vive até hoje. Nunca mais morou na terra natal, mas, com o fim do controle de Moscou sobre os países europeus, decidiu que era hora de participar ativamente da política local. Algumas iniciativas tímidas iniciadas nos anos anteriores indicavam que havia espaço para influenciar os jovens da região.
Perdão, Nascimento, de cortar, mas essa matéria anterior que nós lemos, a anterior, esse sujeito aqui, esse George Soros aqui, da Open Society, ele financia tudo isso aqui. Ele é um dos promovedores,
bilionário, né,
dos maiores promovedores dessa catástrofe social, entendeu? Essa ideologia maligna de gênero é tudo financiado, boa parte, por esse cidadão aqui, o tal do George Soros.
Olha só. Entre o início da década de 90 e meados da década atual, deu certo. Soros bancou os estudos de dezenas de jovens, de feministas, ambientalistas, a militantes de grupos pró-democracia, que seguiram para países ocidentais, em especial a Inglaterra, a fim de cursar faculdade. Muitas dessas lideranças conduziram as chamadas revoluções coloridas, que levaram líderes pró-Ocidente ao poder na Ucrânia, na Eslováquia, na Iugoslávia e na Geórgia, onde Alexander Lomaia, diretor executivo da fundação no país, se tornou funcionário do gabinete do governo. Por volta de 2010, a fundação chegou a reduzir o financiamento no leste europeu e considerava que a sua missão, a de orientar essas nações no caminho da democracia, estava cumprida. A matéria é muito comprida, não vamos ler tudo, vamos deixar postada para você, mas vai mostrar realmente quem é George Soros. Você, inclusive, que acompanhou na semana retrasada, né, o passado, aquela garotinha Greta aqui que discursou lá no...
Financiada por essa sociedade.
Exatamente, aí. Você vai entender melhor tudo isso daí. A gente, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui, rapidinho, são 9h50, nós temos que encerrar, Miguel, temos que encerrar.
Não dá nem para ler a 10.
Vou colocar, aniversário de 70 anos da República Popular da China não é motivo para celebração, se você quiser saber, você lê, que eu vou deixar lá no Face da rádio.
E não tem motivo mesmo, né?
As nossas
dominação comunista, socialista, uma dominação da sociedade como um todo, né? Onde o governo é absoluto, é autoritário. Né? Enfim, se você quiser saber, leia a matéria. Nós podemos até abordar ela talvez a semana que vem. Pode, tá bom? Ser. Então acabou o tempo, né?
Acabou.
Um abraço a todos, uma boa semana. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe cada família, cada um que está ouvindo este programa. Em nome do seu filho amado Jesus Cristo.
Um abraço a todos.
E lembrando que amanhã tem reprise do programa. Voltamos com as reprises a partir das 9h. Para você que não acompanhou hoje o programa na íntegra, um abraço e bom final de semana.